нужда тя зыщи. И а миня вида ста комплета. Não sou alegre nem sou triste.
Ser humano e seus conselheiros. Todas as ferramentas que temos dentro de nós são excelentes conselheiros, não foram colocadas aí à toa. E dentro de nós temos sentimentos e pensamentos. São duas ferramentas, excelentes conselheiros. Não ignore um para ouvir só o outro. Você está negando a metade de si próprio. E com metade de si próprio você não constrói um ser humano inteiro. Não constrói um sentido de vida inteiro. Lembrem de Gibran falando. Aquele que não trabalha com amor, espreme só a metade da uva. Aquele que não vive com amor, transmite só metade da mensagem que ele veio transmitir ao mundo. Eu acho que ele é generoso, às vezes não transmite nem isso. Teresa de Ávila. Essa eu acho que a maioria conhece, né? Que figura fantástica, gente. Corajosa também, que só. Hoje é considerada uma doutora da igreja, demorou para ela receber esse reconhecimento. Só em 1975. Até então, só havia doutores da igreja. Ela foi a primeira. Aí toda vez que um papa rejeitava, colocava lá o obstáculo do sexo. Vocês sabiam disso? Ela não era considerada doutora da igreja porque era mulher. Porque todo o resto ela tinha. Era uma figura sensacional. Teresa de Ávila, então, da casa dos Ávila, da Espanha, espanhola, com uma saúde muito frágil, muito difícil, entrou para o convento das Carmelitas, muito jovem, foi acometida de uma doença grave, quase morreu, e quando volta, quase que da morte, ela volta com uma força, com uma visão mística, uma determinação muito maior para se aproximar dos mistérios divinos. Todo mundo considera aquilo que meio um milagre. Ela entra nesse convento das Carmelitas e começa a se dedicar a uma disciplina. Olha, se vocês lerem as moradas ou o castelo interior dela, a disciplina dela de oração mental, de domínio mental, de êxtase místico, parece as disciplinas zen para chegar a samadhi, parece as disciplinas para chegar a satori, disciplinas zen para satori, disciplinas indianas para samadhi, perdão, engano. Ou seja, ela tem um método que de concentração, de elevação da consciência, que foi usado por várias outras tradições e é sensacional. Ela chega a um nível de mística fora do comum. Era uma figura muito, muito preocupada com esse dever de transmitir à humanidade um contato limpo com Deus, sem interesse. Como ela considera que a ordem das Carmelitas estava muito voltada para o exterior, muito voltada para a sociedade, ela sai e funda uma nova ordem das Carmelitas descalças, aquelas que viviam em absoluto isolamento, em absoluta pobreza. Foi uma dificuldade tremenda, ela foi denunciada à Inquisição por causa da criação dessa ordem. O nome dela esteve na Inquisição, tanto dela quanto do seu principal discípulo, São João da Cruz, hoje também santificado, também um grande filósofo, um grande pensador, um místico sensacional. Eles tiveram com o nome na Inquisição, por negarem as regras da ordem antiga. Ela levou mais de 10 anos para ter o seu nome retirado dos livros da Inquisição e poder continuar criando as suas ordens. Criou 17 ao longo da vida. 17, digamos assim, conventos de carmelitas descalços dentro da Espanha, dedicados à pobreza, à meditação, a vida interior. Chegou um determinado momento que ela tinha tanta mística, um nível tão elevado, que as pessoas começaram a dizer, não, ninguém faz isso se não tiver pacto com o diabo, isso não é humano. Denunciaram ela de novo. Até que ela encontra um confessor, um padre, muito jovem, que diz, não, isso que você tem é mística, não tem nada a ver com a voz do diabo. Ela continuou com as suas disciplinas, com as suas orações mentais, todos os seus métodos. Os sufis chamavam isso de dhikri, estado de oração mental constante. Para vocês verem como é que todo mundo que busca vê realmente uma árvore no alto da montanha. Todos aqueles que são verdadeiros buscadores acabam encontrando a mesma coisa. Ela chegou um momento que as irmãs da ordem carmelita, que eram sempre centros muito pequenos, iam de 18 a 20 irmãs, ficavam meio assustadas, até familiarizarem com aquilo. Porque diz que quando ela entrava para a sala de orações, Às vezes elas chegavam a um nível de concentração e de mística. Várias irmãs da época documentavam isso, que ela começava a levitar. Aí todo mundo assustado. Aí isso passou para a história, todo mundo diz que isso é lenda. Ah, imagina alguém levitar. Bom, deixa eu contar para vocês uma parábola sufi, onde eles diziam: a mão levita, está aqui, ó. Por que que ela levita? Porque ela está presa a um antebraço, a um braço, a um corpo, e ela aceita ser ferramenta desse corpo. Porque se ela está isolada do corpo, do todo, uma mão no chão, não levita. E diz que todo ser humano que se aproxima do mistério da unidade, que é o mistério de Deus, tem em si a capacidade de agir como se fosse uma mão desse corpo. Tá? Então a minha mão, nesse momento, serve ao meu corpo e por isso ela levita. Se ela quisesse servir apenas a si própria, estaria no chão. Eles falaram sobre isso porque também no sufismo, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, os sufis, os dervixes rodopiantes, que começavam a rodar, já viram essa tradição? Giravam, giravam, diz que eles começavam a fazer feito um parafuso, levitavam. E eles explicavam isso dessa forma. Um derviche que encontra a união com Deus é como uma mão que se une ao corpo. E o poder do corpo flui para essa mão, se ela está servindo realmente a ele. Enfim, essa história é presente em várias tradições, não estou aqui vendendo isso como verdadeiro. Mas quem serve à unidade tem os atributos da unidade e os poderes da unidade potencializados na parte. E não são poucos que falam essa mesma coisa. Então, enfim, vejam, esse é um trecho dela. Não sei se vocês já viram essa estátua, que é uma estátua de Bernini, que ele fez inspirado no momento das memórias de Teresa de Ávila, que ela diz que um dia sonhou com um anjo que vinha com uma flecha de fogo, uma espada de fogo, e penetrava várias vezes no seu coração, incendiava o seu coração. Bernini fez essa escultura em homenagem a essa visão de Teresa de Ávila, desse fogo que foi desperto no coração dela, que queimou todo o egoísmo, todo individualismo no mau sentido, e a colocou a serviço do sagrado integralmente. E ela falava isso: quem deveras ama a Deus, todo bem ama, todo bem quer, todo bem favorece, todo bem louva, com os bons se junta, sempre os defende, todas as virtudes abraça. Não ama o que não é a verdade e o que não seja digno de amar. Ou seja, acabei de falar para vocês que quem ama a Deus ama os seus atributos. Veja como uma pessoa serve ao bem. O quanto luta para que a bondade seja incrustada no seu coração, de tal maneira que o seu coração seja uma gota de bondade cravada dentro do seu peito. Quem trabalha para o bem e tem o bem como meta de vida, não um bem subjetivo, aquilo que me beneficia, mas aquilo que leva todos os seres de volta para a unidade, para a fraternidade, para a justiça, para os atributos de Deus, crescer e ajudar a crescer. Quem trabalha para o bem, com certeza está em conexão com o divino. O caminho do homem para Deus é através dos seus atributos. Então, ela diz: esse é aquele que é servidor de Deus. Na prática, é servidor do bem. Essa é uma parte de um poema. Vocês sabem que ela era poetisa e tem umas coisas lindas. Umas coisas dentro da tradição cristã, gente, que eu não desisto, mas ora ainda vou pegar e sair fazendo palestras sobre isso, porque tem coisas muito lindas. As Confissões de Santo Agostinho, que inclusive ela disse que se transformou depois da leitura desse livro, que ainda está disponível para nós, A Imitação de Cristo, de um Tomás de Kempis, os livros de Teresa de Ávila e de João da Cruz, um místico chamado Teilhard de Chardin, sensacional. E ainda John Bunyan com seu Progresso do Peregrino. São coisas de uma beleza que vocês não fazem ideia. Não venham me dizer que isso era religioso, não era filosófico. É filosófico, é busca da sabedoria. Pelas vossas obras, mais uma vez eu repito, eu vos conhecerei. Esses homens deixaram luz no mundo, como é que não eram filósofos, se o filósofo é um buscador da luz? Enfim, isso aí é muito famoso dela, uma parte de um poema dela. Nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Existe um grupo ecumênico cristão francês chamado Teze, na verdade, que eles fazem os seus cerimoniais todos cantando. Eles fizeram uma melodia belíssima para essa oração de Teresa de Ávila. Eu trouxe um trechinho para vocês conhecerem. Taizé. E coisas muito bonitas, mas particularmente eu ouço o Taizé constantemente, mas particularmente essa interpretação dessa oração de Teresa de Ávila é algo de divino. É uma mulher, numa época complicadíssima, que supera barreiras da própria doença física, supera as barreiras da Inquisição. E consegue deixar um depoimento da grandeza do seu amor pelo divino. Se isso não é uma filósofa, se não é uma amante da sabedoria, eu não saberia dizer quem é. Maria Zambrano, essa já bem mais contemporânea, para vocês não dizerem que eu não falei de contemporâneas, Maria Zambrano é uma espanhola que passou grande parte da sua vida no exílio por causa da ditadura na Espanha. Ela é uma mulher que tem uma delicadeza muito grande para tratar de temas muito interessantes, temas que não estavam na moda no seu tempo. Ela é uma mulher que vive até 1991, ou seja, uma data bastante recente. Ela trabalhava com ideias de Sêneca, amava o pensamento de Sêneca, amava Spinoza, amava os gregos antigos e amava a poesia. Eu conheci Maria Zambrano lendo um livro chamado Filosofia e Poesia. Ela fala sobre mística, ela fala sobre a ideia do sagrado, encontro, despertar da alma humana. É uma mulher formada num contexto acadêmico muito materialista, muito voltado. Essa é a moda, é o ápice dos pensamentos de esquerda dentro do mundo acadêmico, é o ápice de todo um conjunto de tendências que já não estavam mais tão interessados no mundo clássico assim. E ela tem um requinte muito grande para lidar com as palavras. É muito interessante, Maria Zambrano. Trouxe para vocês esse trecho. Vejam bem, a vocação é sempre o resultado de um sacrifício. E a vocação filosófica nasce do sacrifício mais implacável, porque não se vê. O sacrifício está oculto no filósofo, enquanto se desdobra em toda a sua beleza no sacerdote, no herói, no poeta, no homem de Estado, no artista. Sacrifício que, não sendo visível, não é entendido pelos demais, pois perceber o resultado do sacrifício sem ter visto o sacrifício é um espetáculo dificilmente suportável para os homens. E mesmo contando com a maior generosidade, Sempre surge contra o filósofo esse pensamento. Se ele tivesse sido outra coisa. Sem nem conhecer Maria Zambrano, eu já tinha ouvido isso. Nossa, você fala tão bem, se você tivesse sido advogada. Falei, ainda bem que não fui. Ou seja, a filosofia, que pena que uma pessoa tão brilhante se dedicou a uma bobagem dessa. E aí, mais o que ela diz, porque um herói, um sacerdote, quando se sacrifica, todo mundo vê. Sacrifício no herói foi morto em batalha. Sacrifício no sacerdote passou a vida no claustro. Vocês sabem o que é o sacrifício de alguém para sair do coletivo, da massificação, perceber na vida algo de original e gerar uma ideia? Sacrifício da alienação, sacrifício da moda, sacrifício às vezes de amizades que baixam demais a sua consciência. O sacrifício de ser aceito por grupos, de ser bonzinho, de pensar como todo mundo. Toda vez que surge um momento onde as paixões estão muito em alta, como por exemplo o momento de eleições, eu já sei, o pessoal vai me atacar de todos os lados, porque eu não me posiciono no script de posições que a sociedade oferece. Ou seja, eu consigo desagradar gregos, troianos, cariocas e paraibanos. É impressionante isso. A coragem de você se colocar fora do coletivo, a coragem de olhar para a vida com olhos diferentes, com ânimo de aprendiz, coragem de querer considerar que todo sofrimento, toda alegria, tudo pode ser um aprendizado, valorizar todos os momentos da vida, isso não é brincadeira. Agora você não vê isso, só vê surgir a obra. Às vezes tem a impressão de que aquilo caiu do céu. Onde foi que você adquiriu isso? Você tem visões? Não tenho visões, eu tenho pequenas percepções todo dia, que uma hora eu junto tudo e vejo alguma coisa. Certo? Mas dá a impressão de que você não teve o mérito para chegar a essa conclusão. Copiou de alguém, isso não é teu. De onde você tirou isso? Eu já ouvi isso milhões de vezes. De onde você tirou isso? Olha, eu não sei, mas foi um lugar bem escondido, bem dentro de mim, estava lá, eu fiquei anos cavucando, uma hora apareceu. Ainda tem mais coisa, ainda estou cavucando. Ou seja, aparece o fruto sem ter aparecido o martírio, entende? Isso é imperdoável para as pessoas. E quando elas reconhecem algum valor, dizem: oh, se tivesse se dedicado a outra coisa. Ou seja, ela fala do martírio da condição filosófica e do valor disso. Você vai perceber que existem vários elementos que ajudam o homem a viver civilizadamente. Mas o elemento que faz o homem encontrar a sua identidade, poder discernir, dentre todas as coisas, quais são as legítimas, é a filosofia. Costuma-se colocar que a pirâmide civilizatória é feita de religião, arte, política e ciência. Essas quatro faces civilizatórias. E o que é a filosofia? A filosofia é uma espiral que está ali por dentro, tocando e comparando todas essas coisas. Ou seja, a civilização precisa de religião? Precisa. Mas tudo que se chama religião é religião realmente? Não, nem sempre. Quem vai te ajudar a discernir? A filosofia. A sociedade precisa de arte, precisa de política, precisa de ciência. Tudo que usa esse nome é realmente arte, política e ciência? Não. Quem vai te ajudar a discernir? A filosofia. Ela te forma, te dá eixo, te dá discernimento para fazer as escolhas necessárias. Ir além de fachadas, não ser arrastado pelo coletivo. Ela te dá ferramentas para construir a sua própria identidade. Lembrem de algo que eu sempre conto, é uma história meio sem pé nem cabeça, mas que para mim teve um grande valor. Um belo dia que eu estava numa livraria como essa e resolvi folhear o diário da Marilyn Monroe. Já contei para vocês isso. Não me perguntem por quê, deu curiosidade. Fui lá folhear. Tem um determinado momento que ela disse: as pessoas dizem que me amam, mas na verdade elas não me amam porque elas nem me conhecem. Na verdade, nem eu me conheço, portanto também não posso me amar. Vou morrer uma estranha para mim mesmo. Gente, eu achei aquilo tão dolorido. Eu falei, era uma filósofa. Todo mundo sabia que era atriz, que era bonita, que se relacionava bem com os presidentes americanos, mas que era uma filósofa, ninguém sabia. Desse tipo de angústia, saudade de si mesmo, isso é sintoma de amor à sabedoria, de alguma coisa querendo nascer das dores do parto. Percebam que isso é uma coisa sensacional, linda. Você percebe isso num ser humano, aí você pode começar a estabelecer um diálogo para tentar ajudar o parto. Mas como dizia Sócrates, primeiro tem que estar grávido. Então, a filosofia é um privilégio, é algo que está no caminho de todo ser humano, é um privilégio que tenhamos chegado aí. Não precisa ter, digamos assim, um título acadêmico. Precisa estar grávido da sabedoria, em algum grau, em algum nível. E ela te ajuda a entender todas as coisas da vida. Enfim, Zambran, meu livro predileto dela, por questões muito compreensíveis, que é poesia e filosofia, mas toda a obra dela, mesmo quando ela não fala de poesia, ela tem uma forma de falar muito elegante, muito bela, ela é uma esteta. E esse amor à beleza, essa percepção da beleza como elemento prioritário, também é um critério muito feminino. O feminino tem a necessidade de não simplesmente avançar, mas avançar embelezando o mundo. E transmite e compartilha isso com toda a humanidade. Todos precisam de beleza, mas ela é canalizada pelo coração feminino prioritariamente. Helena Blavatsky, não sei se alguém conhece, Helena Blavatsky foi uma filósofa do século XIX, também hoje se questiona muito se era filósofa ou não, eu digo para vocês, era e muito. Ela é fundadora da Sociedade Teosófica e ela é uma mulher que andou pelo mundo afora numa época em que isso era muito inacessível, entrou no Tibete numa época que ninguém entrava, era dificílimo, buscou sabedoria em todos os continentes, viveu uma vida muito aventureira. E ela diz: das flores, do buquê que eu ofereço à humanidade, o meu é só a fita que as une. Ela faz um estudo comparativo monumental, traz uma flor de cada tradição da humanidade e recupera conhecimentos que talvez a gente não tivesse contato hoje. Ela influencia o pensamento do século XX de uma forma fantástica. Grandes cientistas, grandes pensadores tiveram Helena Blavatsky como livro de cabeceira. E tem, eu recomendo a vocês, A Voz do Silêncio, prioritariamente, que é uma obra tibetana trazida por ela, traduzida por ela. Mas tudo dela é muito interessante, difícil. Ela tem um pensamento de difícil compreensão à primeira vista, mas muito interessante. Eu mesma aprendi muito dela. Sou uma devedora muito grande dessa filósofa. Aqui alguns pensamentos dela, apenas dois. A natureza revela seus mais íntimos segredos e partilha a verdadeira sabedoria somente com aquele que busca a verdade por amor à própria verdade. E que aspira ao conhecimento para conferir benefícios aos outros e não à sua insignificante personalidade. Entendem o que ela está querendo dizer aí? Quem busca sabedoria por amor à própria sabedoria, não para mostrar para os outros o quanto eles sabem, ou para ter status, ou para ser badalado, ou para ser reconhecido como o bom. Tudo isso descaracteriza, porque profana, mercantiliza, cai na lógica do que eu vou ganhar com isso. Tem um poema que eu gosto muito que diz o seguinte: o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. O maior prêmio de quem busca sabedoria é justamente estar buscando. Qualquer outro prêmio adicional que se espere, não que venha independente da nossa vontade, mas que se espere como pagamento, já profana, já mercantiliza. Não esqueçam daquela frase de Cícero que sempre gosto de repetir: que é um mau orador, um péssimo orador. Vocês sabem como é que é um péssimo orador? Todo mundo sai pensando nele. Olha, você viu que cara bom? Nossa, como é convincente! Olha o vocabulário! Olha como ele conhece coisas! É um péssimo orador. Todo mundo sai pensando nele. E um bom orador, qual é? Todo mundo sai pensando em si mesmo. Essa é a ideia. Ele é um canal para que você pense em si próprio e não nele. Sua personalidade só é um canal transmissor. Ela praticamente só sai da frente para que a mensagem passe através dela. E tenta ser o mais discreto possível. Pitágoras falava atrás de uma cortina. Ele é só um canal. O centro é a mensagem. E a mensagem é para pensar em si e não no orador. Ainda ela diz: buscar através da filosofia, da busca dos mistérios da natureza, algum privilégio pessoal é profanação. E profanada, a natureza não abre as suas portas. Vai ser sempre alguém superficial. Platão dizia uma coisa que era: bom, se vocês não gostarem, escrevam para ele e reclamem. www.filosofiaantiga. É uma boa maneira de me livrar das encrencas. E Platão gosta de meter a gente em encrenca. Ele diz uma coisa que é incrível, gente, na República. Ele fala o seguinte: no futuro, a filosofia não será profanada por aqueles que a atacam. Esses são inofensivos. Ela será profanada por aqueles que, encontrando a porta aberta, entrarão e difamarão a filosofia desde dentro. Que é mais ou menos o que Eleanor Vasco está falando. Qualquer um que use a busca da verdade, a busca da sabedoria, perdão, pensamento filosófico como forma de autopromoção, de obtenção de vantagens pessoais, apenas, não como consequência, mas como objetivo principal, não é digno que essa sabedoria se abra para ele. Não é digno de ir além da superfície. Então, se torna um excelente promotor de quê? De si próprio. O universo é uma combinação de milhares de elementos e, contudo, é a expressão de um simples espírito, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Nós olhamos e achamos, tem um monte de pessoas aqui, diferentes, com roupas diferentes, com idades diferentes, com endereços diferentes. Gostaria de ter a visão profunda o suficiente para perceber como é que vocês encaixam e produzem uma imagem que só vocês seriam capazes de compor. Como juntos transmitem algo. O fato de cada um estar aqui nesse momento não é acaso. E juntos tem um tipo de energia, um tipo de vibração, que a vibração do grupo ajuda a compreensão de cada um. Bom, eu não sou tão profunda assim para perceber isso, estaria mentindo para vocês se dissesse que percebi, mas quando dou aula, sim. Às vezes, num grupo de 10 pessoas, 12 pessoas, depois de estar 5 meses com eles, eu olho e digo: esse grupo não teria chegado ao nível de compreensão que chegou se faltasse uma dessas pessoas. Gerou uma condição através da presença dela para que todo o grupo entendesse. Aí a gente começa a pensar: não tem acaso mesmo, né? Quando você nega o acaso, você começa a perceber a lei. E ao perceber a lei, o que é que você vê? O braço de Deus estendido sobre o cosmos. Isso é muito bonito. É à toa que os indianos diziam que não há nada mais sagrado do que constatar a existência do Dharma, da lei. É o braço de Deus estendido sobre o cosmos. Bom, essa era Helena Blavatsky. Marie-Louise von Franz também não é considerada uma filósofa, é uma discípula de Jung. Conheci Marie-Louise von Franz por causa do amor dela pelos contos de fada, que eu compartilho. Amo contos de fada. Ela tinha uma visão simbólica fantástica. Marie-Louise von Franz conheceu Carl Jung aos 18 anos de idade. Chegou para estudar com ele, para se tornar sua secretária, para aprender. E quando ela chegou, isso existe num documentário chamado Mistérios do Coração, ela falando, ela contando a história. Jung tinha acabado de atender uma paciente que tinha dito que tinha ido à Lua. Ela, uma garota de 18 anos, interessada na psicologia humana, chega para ele e diz: poxa, mestre, que alienação mental séria dessa mulher, né? Dizer que esteve na Lua. Ele ficou aborrecido, virou para ela e falou: que alienação mental? Ela esteve realmente na Lua? E virou as costas e foi embora. Ela disse: aquele era um momento crucial. Ou eu achava que ele era doido e que eu não ia investir a minha vida num doido, ou eu tentava entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Eu parei, pensei, 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 pensei. Uma hora esse play me deu um clique. Ele está falando dessa lua que está aí fora. Dentro de nós existe algo simbólico, equivalente à lua. Algo que gravita à nossa volta. Às vezes obscuro, às vezes claro, mas iluminado desde fora e não desde dentro. E ela, sua consciência, esteve nessa gravitação externa, sem chegar ao sol, sem chegar ao centro. É dessa lua que ele está falando. A outra é um mérito da natureza, é um elemento externo. Dentro da psique dela há um elemento periférico, no qual sua consciência tem estado muitas vezes, tentando chegar ao sol, mas muito distante. E ela disse: olha, a partir do momento que eu dei esse clique e entendi isso, eu disse: vou ficar. Ficou 28 anos, ficou até a morte de Jung, em 1961. E era uma figura muito, muito especial, uma sensibilidade para entender coisas simbólicas, gente. Na verdade, eu encontrei Marie-Louise von Franz porque eu gostava do mito do Rei Arthur. E ela, junto com Emma Jung, que era a esposa de Jung, escreveram uma obra sensacional sobre o mito do Santo Graal. E uma série de livros sobre simbolismos dos contos de fada, muito bonitos, ela era uma figura muito sensível. Visão simbólica, profunda. Todo mundo pode desenvolver e deve, Mas existe um pendor no feminino que eu já falei para vocês, não é brincadeira. Porque por amor ela está interpretando as coisas à volta dela, para poder tentar ver como ajudar. Essa tendência à empatia, que é muito própria do feminino. Falei para vocês da intuição da nossa mãe, que era uma coisa terrível. Eu fui mãe, era impressionante, porque a criança fazia. Tinha que decifrar se era fome, se era sono, se era dor de barriga. E depois de um tempo, a gente decifrava. Ou não decifra? O pai olha e diz: está chorando. Você está com dor de barriga. Como que você sabe disso? Ué, é o jeito que ela chora. É dor de barriga. Ah, você está inventando. Era dor de barriga. É uma coisa engraçada, ainda mais quando tem amor junto, aí não tem quem segure o feminino. Essas são algumas frases de Marie-Louise von Franz. Na Europa, nas antigas civilizações, entre as comunidades agrícolas, na época do inverno, chegava-se a dizer que os contos de fada eram a filosofia da roda de fiado. Ou seja, aquelas famílias que sentavam na beira da calçada para contar os contos de fada, não era só para crianças, era educativo para avós, para pais, para filhos. Todo mundo tirava dali uma mensagem. Era a filosofia da roda de fiado. E ela, através de uma observação muito interessante dos contos de fada, extrai aí os elementos psicológicos profundos que estão dentro dele. Muito do que aprendi, aliás, eu acho que quase tudo que aprendi desse assunto veio dela. Que vale muito a pena, é um assunto fascinante. É muito mais fácil admirar uma grande personalidade, se tornar um aluno ou seguidor de um guru ou de um profeta religioso, ou um admirador de uma grande personalidade, do que seguir sua própria estrela. Olha, gente, ela estava do lado de um homem que não era qualquer coisa. Carl Jung, vou falar para vocês, a gente vai viver uns 200 anos ainda para entender esse homem. Era um homem muito além do seu tempo. Era uma personalidade genial. E ela não ser idólatra e falar uma coisa dessa? Que nível de uma menina que eu conheci com 18 anos. Estar ao lado de Carl Jung e não ser idólatra? Vamos e venhamos, a gente fica perto de qualquer pessoa e daqui a pouco está idólatra. Em tudo. Na religião somos idólatras, na política somos idólatras, na arte, para todo canto. Ao invés de desenvolver o seu próprio potencial e admirar o outro e tê-lo como um referencial, sabendo que é dual, não. Você simplesmente toma o outro como um ser perfeito e faz de si um mero seguidor do que os outros já fizeram. É muito mais fácil. Uma boa ferramenta para você ter a impressão de que está fazendo alguma coisa, mas está fugindo da sua tarefa fundamental, que é a construção de si próprio. Isso já diziam grandes filósofos do passado. Que a filosofia, o próprio Buda falava sobre isso. Não olhe para o meu dedo que aponta as estrelas. Olhe para as estrelas. É como aquela lição dos gansos, né? Você sabe que os gansos voam em triângulo para poder fazer suas migrações no inverno. E eles se revezam na ponta. Mas todo mundo que está naquele triângulo tem que ter uma visão do local para onde está migrando. Não fica um atrás do outro em fila indiana, olhando só para a nuca de quem conduz. Ou seja, eles são dos gansos e não fila indiana. Todo mundo tem uma visão do referencial. Tanto que de vez em quando muda, vai alguém lá para frente e guia também. Todos têm uma visão do referencial. E não adoram a nuca de quem vai na frente. Isso é um elemento fundamental na filosofia. E ela compreendia isso como ninguém. E olha que na posição dela. Poucos escapariam à tentação de ser idólatras, porque o que não faltava no grupo do Jung eram idólatras. Tinha uma fila deles, interminável. Dentro do próprio círculo Eranos, que ele participava, que ele fundou, tinha um bocado de idólatras. Uma menina de 18 anos existia isso. Vocês não acham interessante? Isso é intuição, isso é percepção profunda, isso é identidade. Ela era discípula de Jung, sim, mas ela sempre foi Marie-Louise von Franz. E como Marie-Louise von Franz escreveu a sua história. É fácil ser um idealista ingênuo ou um realista cínico. É bem diferente não ter ilusões e ainda manter a chama interior. Entendem? Sem ilusões, sem fantasias otimistas ou pessimistas. Manter a chama acesa. Às vezes as pessoas dizem, se eu não for otimista, eu só vou ver terra arrasada. Ótimo! É melhor você ter terra arrasada, porque é uma terra boa para você fincar suas fundações e começar a construir algo real. É melhor terra arrasada sólida sobre a qual você pode construir do que castelos no ar. Ou seja, diante de terra arrasada, manter a sua chama interior acesa. Sem fantasias, manter o mesmo entusiasmo, o mesmo amor aos sonhos. Realmente é muito difícil. Por isso, ela é uma filósofa, porque ela fez isso. É uma figura muito interessante. Pena, não podemos falar muito mais, nosso tempo é pouco e eu sei que já estou avançando muito nele. Gabriela Mistral, quem conhece? Mistral é a primeira intelectual latino-americana a receber prêmio Nobel, em 1945. Mas não é só por ela ter recebido o prêmio Nobel, que era uma poetisa chilena, maravilhosa, gente. Muito interessante. Ela convive desde cedo com a frustração, com a dor, com a morte. Sua filosofia, sua poesia, que era filosofia, porque também se faz filosofia através de poesia. Eu mesmo tento, amadora do jeito que sou, mas tento. A sua poesia era sempre dotada de um interesse pela humanidade, do interesse pelo outro, do interesse pelos menos favorecidos. Era uma poesia humanista, por essência. Eu trouxe para vocês esse poema, que eu acho muito belo e muito interessante. Mas vejam só, nós estamos na América Latina, Chile aqui do lado, com poucos conhecem a poesia de Gabriela Mistral. Eu tive a experiência de ir a Portugal uma vez e descobri que o pessoal lá conhece mais Cecília Meireles do que a gente. Eu fiquei bem impressionada com isso. Eu puxo o assunto sobre Cecília Meireles, todo mundo fica calado, olhando para o meu rosto, é mesmo? Foi o quê, ela? Na França, perdão, em Portugal, todo mundo conhece Cecília Meireles. É uma coisa impressionante, achei muito interessante. Mas enfim, vejam esse poema de Gabriela Mistral. Toda natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta-a tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo. Mas existe, sobretudo, a formosa e imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar? Que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. O serviço não é tarefa de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? Ou seja, esse poema é uma ode ao serviço, à alegria de servir, que é mais ou menos o que ela fez ao longo da sua vida. Depois de receber o prêmio Nobel, aliás, ela estava no Brasil, em Petrópolis, quando recebeu a notícia de que tinha ganho o prêmio Nobel. Era uma representante diplomática do Chile no Brasil. Andou pelo mundo inteiro e essa sua mensagem foi transmitida pelo mundo inteiro. Ou seja, isso não é ser uma filósofa, transmitir esse tipo de mensagem ao mundo? Com certeza para mim é. Despertar a consciência do homem para o privilégio do serviço, de ser útil aos demais, de ser um fator de soma na vida alheia. Isso não é filosofia? Mais uma vez, eu não saberia dizer o que é filosofia. Essa foi Gabriela Mistral. Para quem gosta de poesia, não conhecer Gabriela Mistral é no mínimo um pecado grave. E também uma filósofa brilhante. Simone Weil, que eu precisaria aqui de um tempo muito maior, o nosso tempo está meio escasso, né? Mas vamos lá falar muito rapidinho. Simone Weil é uma pensadora francesa. Imaginem vocês uma pessoa de classe média alta, com uma criação primorosa, uma intelectual reconhecida muito jovem, torna-se professora de filosofia na academia, em Paris, muito jovem. Aí ela está no auge de uma época em que se fala do proletariado, da revolução, das dores do proletariado. Ela diz: Ah, é? O proletariado sofre? Deixa eu ver se sofre. Ela pede demissão como professora da academia em Paris, uma carreira promissora, e arruma um emprego como operária, numa fábrica. Ficou um ano lá dentro, anônima, vendo como vivia um proletário. Ela era uma intelectual, mas de uma integridade, de uma coerência entre pensamento e ação, que era uma coisa fantástica. Ah, é assim? Eu vou lá ver. Depois de um ano estando lá, ela sai. É muito interessante, porque depois disso ela começa a perceber o que era a redenção para aquelas pessoas que viviam naquela condição. Diz que os pais levam ela para Portugal para descansar um pouco, à beira de uma praia, numa comunidade de pescadores. E ela vê aqueles pescadores pobres entoando uma canção numa cerimônia religiosa. E ela diz: olha, hoje se diz que a religião é o ópio do povo. Eu acho que o ópio do povo é o ódio. A religião é um consolo. A mística é uma forma de elevar o homem acima da adversidade. Aí começa a se interessar por mística. O pessoal diz: a guerra é o mal. Ela vai e se recruta para a guerra, se oferece para a guerra. Participa brevemente da guerra, mas vai. Ela era uma pessoa tremendamente doente, tinha uma saúde frágil a vida inteira. Ela se metia nas maiores confusões, depois a família ia lá catar os cacos. Sempre assim. Depois ela passar por uma situação de saúde grave ao sair de uma guerra, onde ela pisou numa panela de óleo fervente. Levou um tempão para se recuperar. Assim que ela se recuperou, ela escreve uma carta, porque naquela época já estava a Alemanha invadindo o mundo, querendo ser recrutada como paraquedista para os aliados. Ainda pede: me joguem num lugar bem perigoso. Enfim, ela é uma coisa explosiva. Deixa eu ler uma por uma dessas frases, para vocês verem que coisa bela. Alguma coisa misteriosa nesse universo é cúmplice daqueles que só amam o bem. Mesmo que constatação mística maravilhosa. Alguma coisa misteriosa nesse universo. Se você não acredita em Deus, dê outro nome. Mas com certeza, alguma coisa misteriosa nesse universo é cúmplice daqueles que só buscam o bem. Eles não estão sozinhos. Que percepção profunda e bonita. O bem é aquilo que dá maior realidade aos seres e às coisas. O mal é aquilo que disso os priva. Ou seja, o mal associado à ignorância e o bem associado à sabedoria. E por fim, essa frase que ela fala de um episódio da vida dela, depois de muitas dessas aventuras loucas, ela entra numa catedral e ela escreve isso: enquanto eu estava sozinha na pequena capela românica de Santa Maria dos Anjos, incomparável milagre de pureza na qual Francisco orou com tanta frequência, Francisco de Assis, algo mais forte do que eu me obrigou, pela primeira vez na minha vida, a ajoelhar-me. Ela sente a presença de algo tão especial, um espírito tão especial, que ela diz: pela primeira vez, alguma coisa na minha vida me obrigou a me colocar de joelhos. E nesse momento eu entendi a razão profunda que fez com que o homem caísse de joelhos tantas vezes na história. Ela oferecia o que ela vivia. As pessoas diziam: isso, ela, deixa eu ver, vou lá. E tinha um espírito de compromisso com a dor humana que era uma coisa incrível. Ela estava na Inglaterra se tratando, profundamente doente. Ela soube que estava faltando comida na França, pátria dela. Aí ela só aceitava comer a mesma quantidade que estava sendo dada ao pessoal que estava na França. Mandava entregarem o resto da comida dela na França, para resistência. E essas coisas, assim, onde ela estava, o que ela podia fazer, ela estava pensando, sentindo, se colocando no lugar da dor dos outros. E é assim, deslocada, né? Morre muito jovem, morre antes dos 40 anos. Mas sempre se metendo no lugar de maior risco, para experimentar na própria pele a dor do outro. E a partir daí chegando às suas conclusões. Os problemas sociais, os problemas religiosos, os problemas humanos. E ela chega à conclusão que o maior inimigo do ser humano é o ódio. Enfim, é uma figura que ainda está sendo digerida agora, porque os seus contemporâneos a consideravam como louca. Simone Weil vem aos poucos despertando, despontando na atenção do mundo com a grandeza de filósofo que ela era. Uma intelectual, sim, mas com um pensamento totalmente aplicado à vida, totalmente comprometida com a vida, coerente e íntegra até seus últimos momentos. Portanto, um observador fidedigno, como diria Hume. Aí está ela, um jeitão meio pouco convencional, jeitão de doidinha, que não é aleatório, ela era doidinha mesmo, mas uma doidinha fascinante. Cecília Meirelles, a nossa querida poetisa, chama a atenção de vocês. Se vocês não leram os cânticos de Cecília Meirelles, vocês não sabem o que é boa poesia. Até estendo o desafio, não leram o Profeta de Calil Gibran e os cânticos de Cecília Meirelles. Vocês são os réis desconhecedores do que é boa poesia. A obra de Cecília Meirelles, como um todo, é muito bonita, muito forte, mas esses cânticos, se você não souber de quem é, eu falar para você que é mística zen, você vai acreditar. Que é mística taoísta, você vai acreditar. Que é um livro sagrado do Oriente, você vai acreditar, porque não é brincadeira o nível de percepção que ela tem nesses cânticos. São 26, ou seja, 26 pequenos poemas. Você lê numa sentada. Eu tenho uma palestra, inclusive, no YouTube, só explicando esses cânticos, que são maravilhosos. Bom, Cecília Meirelles, alguns sabem da história, que foi órfã de pai antes de nascer, órfã de mãe aos 3 anos, criada por uma avó que era açoriana, e essa avó dá a ela uma babá, Pedrina, que criou ela contando histórias. Ela foi uma criança muito solitária e viveu muito próxima da morte, perdeu seus dois pais sem praticamente conhecê-los. É, se forma como normalista, se habilita para dar aulas, começa como professora muito jovem, aí para os 17, 18 anos de idade, sempre brilhante, sempre oradora de turma, sempre de ponta. Começa a escrever, a receber prêmios, a se destacar, casa-se, foi uma das situações mais difíceis dela, com 3 filhas, o seu esposo se suicida. Então, ela tem o tempo todo na vida um contato muito grande com perdas, com dor, com morte. E ela diz que isso a influenciou muito nos seus poemas, na sua percepção do que a morte não pode tirar de nós, do que é real, por trás de toda a fugacidade do mundo. É uma figura, percebam que tem alguma coisa muito engraçada aí, porque Machado de Assis, que era maravilhoso, era descendente de açorianos. Fernando Pessoa, que dispensa adjetivos, era descendente de açorianos. Cecília Meirelles também, ou seja, vamos ver se a gente consegue uma dupla nacionalidade com o Sassurino, para ver se aumenta a nossa inspiração. Né? Vejam esse trecho dos Cânticos, maravilhoso. Não digas, este que me deu o corpo é meu pai, esta que me deu o corpo é minha mãe. Muito mais, teu pai e tua mãe são os que te fizeram espírito, e esses foram sem nome, sem número, de todos os tempos. Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje, todos os que já viveram. E andam fazendo de dia a dia, os de hoje, os de amanhã, e os homens, e as coisas todas silenciosas. A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. O teu mundo não tem polos, e tu és o próprio mundo. Ou seja, nossos pais não são só pais físicos. Hoje a gente falou de Platão, de Sócrates, de Hipátia, de Alexandria. Graças a eles, estamos aqui, somos o que somos. São também nossos pais. São sem nome, sem número. Andaram fazendo-se ao longo da história. Tenha no íntimo do seu coração uma gratidão a essa multidão de pais e mães que te precederam na história. E graças a eles, estamos aqui. Bom, todo mundo conhece a beleza de Cecília Meirelles. Era muito bela, muito suave, muito coerente com a sua obra. Bom, por último, vocês vão dizer, nossa, que proselitismo estrutural, ela vai falar da diretora internacional de Nova Acrópole, vou falar para vocês. Vocês vão dizer, não, mas ela não tem tantos livros publicados quanto as outras, não é tão famosa quanto as outras, mas eu tenho uma razão para falar dela. Vou explicar direitinho para vocês. Bom, uma escritora que tem 10 livros publicados, uma filósofa também desde a juventude, e que coordena como diretora internacional o movimento Nova Acrópole desde 1991. Aqui existe uma frase dela que eu selecionei para vocês. Assim, diante da nossa questão de saber quais são os conhecimentos que efetivamente ajudam a superar a angústia humana, temos apenas aqueles que apagam a ignorância interior e semeiam uma luz imperecível. Cumprem sua verdadeira missão. Nem sempre é suficiente preencher o cabeçalho dos dados que chamamos de conhecimento. Mas é necessário que esses dados signifiquem uma resposta às nossas chamadas e preocupações, uma resposta à vida. Ou seja, resumindo, só é útil o conhecimento que nos torna melhores, como dizia Sócrates. Quando estiverem numa dificuldade, olhem tudo que você aprendeu na vida e vejam o que te ajuda a sair dessa situação. Só isso foi o verdadeiro conhecimento. E usá-lo significa honrar as verdades com a prática, como dizia Helena Blavatsky. Bom, falei para vocês, tem algo muito especial para eu dizer que essa mulher pode ser considerada na lista de filósofas importantes da história. Além dos 10 livros que escreveu, além da dedicação como diretora internacional desde 1991, hoje ela tem 73 anos. É isso aqui. Nós temos hoje 48.584 voluntários que trabalham pela ideia da filosofia prática no mundo. Não são alunos, são voluntários que trabalham voluntariamente para difundir essa ideia. Você vai dizer, bom, mas se a gente for somar todos os alunos de filosofia do mundo, deve ter muito mais. Concordo, deve ter muito mais, mas são alunos, estão ali para receber. Eu estou falando de voluntários que estão comprometidos a dar, a compartilhar, a levar adiante essa ideia. Sim, teve escolas que eram todos os alunos eram voluntários, teve sim. Os pitagóricos, por exemplo, que nós vimos ainda agora, Plutarco dizia que eram 224. Os acadêmicos da Academia de Platão, que foi tão longeva, não deve ter sido mais do que isso também não. Não pensem que havia uma multidão dentro da Academia de Platão, nem na antiga, nem na nova. Nós temos 48.584. Uma vez, não foi o mesmo dia que eu li o diário da Marilyn Monroe, mas deve ter sido um dia equivalente no plano astrológico. Eu estava curiosa para ler coisas bizarras. Fui ler um livro de administração de empresas. Tinha, estava interessante, eu fui ler. O cidadão ele dizia uma coisa: um excelente, se uma pessoa comanda 1.000 seres humanos numa relação de trabalho e essa equipe é eficiente, nós podemos dizer que esse é um ótimo líder. Agora, se um ser humano comanda 1.000 pessoas numa relação de trabalho e essas 1.000 pessoas são voluntárias, que eles desempenham bem esse trabalho, você pode dizer que esse é um líder excepcional. Comandar voluntários não é brincadeira. Não tem motivação e interesses, não tem medo e desejo, não tem punições nem prêmios. A motivação é só a sua consciência. E você tem que dar exemplo de uma consciência muito ativa para que a consciência dos demais também seja estimulada a funcionar, a despertar. 1.000 pessoas, quem comanda 1.000 pessoas numa relação de trabalho voluntário é um líder excepcional, dizia esse administrador de empresas. Essa senhora comanda 48.584 voluntários por todo o mundo, desde 1991, num movimento que só cresce, sem oferecer prêmios nem castigos, só oferecer a oportunidade de, esforçando-se, adquirir um pouco mais de consciência. Nada é dado de graça. Portanto, eu considero que é digno de ser considerado. Porque é ímpar dentro do momento histórico, até o momento histórico que a gente vive, e dentro dessa circunstância atual, ainda mais. Onde o materialismo está tão aguçado e o homem só se motiva pelo que ele vai ganhar com isso. Por isso, eu considero sim que é muito válido. É uma figura muito especial e o pensamento dela é que hoje constrói Nova Acrópole como instituição. E eu sou uma dessas que foram construídas, formadas em valores através dessas ideias. Enfim, o feminino trabalha unindo pensamento lúcido a sentimentos nobres. Pensar sentindo é somar visões para o bem do corpo que se deve amar. Somar visões. Somamos visões com o masculino, somamos visões com as outras damas, as outras mulheres à nossa volta. Somar visões para que algum dia a humanidade chegue um pouco mais próxima da verdade, através da visão de cada um. Eu trouxe esse quadro, essa figura desse gato. Todo mundo deve estar pensando: o que tem a ver gato com essa história? Por causa de uma situação super bobinha que aconteceu comigo, mas eu gosto de contar essas coisas bobinhas, primeiro para mostrar para vocês como é que o filósofo é viciado em fazer filosofia desde as 6 horas da manhã até a hora que deita de novo à noite na cama. Estava eu na minha cama, eu sou proprietária de um número X de gatos. É? Estava na minha cama, abri os olhos às 6 horas da manhã, o lençol estava todo irregular e tinha um gato em cima da cama, um deles. Aí eu abri esse olho, vi o gato. Aí eu fechava esse olho, abri esse aqui, só via montanha de lençóis. Aí eu ri comigo mesmo, pensei, mas nem um olho meu está de acordo com o outro sobre o que tem em cima da cama. Agora, olha que curioso, porque os dois não trabalham apenas para si, mas para a visão do corpo. Então, quando os dois, ao invés de brigarem, querendo ser donos da verdade, se somam e entregam essa visão ao corpo, o corpo vê duas possibilidades, do lençol e do gato. Se cada um de nós, que é um olho, somasse as suas visões, o corpo da humanidade veria muito mais o que é a verdade, o que é real, se aproximaria muito mais dela. Além de rir, porque às 6 horas da manhã eu já estava filosofando, mal tinha aberto os olhos. Eu achei interessante como é que de pequenas coisas, coisas simples da vida, às vezes você extrai um conhecimento que pode te ajudar a entender melhor o drama humano e a glória humana. Somar. O feminino tem uma visão, o masculino tem uma visão, uma mulher tem uma visão diferente da outra, um homem diferente da outra, individualidade, cada um tem uma visão. Soma tudo isso e o corpo da humanidade verá muito melhor. O aspecto feminino é sensacional. Nunca, nunca pode ser desprezado sem grande prejuízo para a humanidade como um todo. A vida é um milagre para todos. A razão é humana, a criatividade é divina. Mas a razão que sente é prioritariamente feminina. E através dela, todos nos tornamos pessoas capazes de pensar sentindo. Através do coração de uma mulher, desce esse mistério ao mundo. E pode ser compartilhado por toda a humanidade. Bom, isso era o que eu queria trazer para vocês. Sei que foi bastante longo, peço desculpas. Fiquei um pouco mais à vontade para descer em todos os detalhes que eu queria, que alongou demais. Mas espero que tenha deixado alguma mensagem que permita a vocês, como dizia Cícero, saírem daqui pensando em si próprios. Eu não sei se tem tempo para abrir para perguntas, eu acho que não, né? Já devem estar fechando a Livraria Cultura. Então, eu não posso fazer muito senão agradecer a presença de vocês. E dizer que ano que vem continuaremos, teremos várias palestras e espero que cada uma dessas reflexões esteja somando para que vocês possam cada vez mais estarem grávidos da sabedoria. Estarem cada vez mais prementes de realizar esse parto. Das possibilidades que existem dentro de vocês, que querem vir à luz. Obrigada e Feliz Natal a todos.
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste.